Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
É só para contribuir ali com o que a Grazi está falando.
Vontade, né?
O Wagner falou, né, dos tratamentos compulsórios e agressivos, enfim, lobotomia, choque, enfim. Mas veja, né, faz desde a década de 60, pelo menos, que as lésbicas lutam por políticas públicas e sociais específicas, né, para essa população. É, vou citar aqui a saúde, porque a Grazi estava falando de saúde integral, mas vou citar aqui a saúde. É, teve uma menina, uma jovem lésbica, que em fevereiro de 2020, aqui em Curitiba, né, que é uma capital, né, capital do Sul Maravilha, enfim, todas essas questões que a gente critica bastante, mas é uma capital que se pretende, né, eficiente, vamos dizer, no serviço público, né, e que diz isso, e que propagandeia isso para tudo que é lá. E essa menina foi numa unidade de saúde, pediu preventivo. E a enfermeira-chefe da unidade de saúde de Curitiba, e não é da periferia, é central, diz para ela que ela não teria direito ao preventivo porque ela não faz sexo. Né? Então, imagina essa realidade em outros territórios, né, do Brasil. E aí, essa questão me parece mais uma anulação e um desprezo pelas falas das lésbicas, porque há muito tempo a gente luta. Só que ignoram. A gente fala, né? A gente diz o que é preciso, mas ignora. Simplesmente ignora, né? Nos diferentes espaços, como a Grazi falou, né? Então, e outro desafio que tem do Lesbocenso Nacional é que é uma pesquisa ativista acadêmica. Então, a gente mantém o rigor acadêmico que a academia cobra, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pesquisa que visa agir no campo da vida política mundana, né? Do amiúde das nossas vidas, né? Então, o diálogo também, ele é muito intenso, né? Não é uma coisa tranquila, porque existem várias demandas, várias perspectivas, e aí quando você atua pela democracia e pela coletividade, a gente tem tensões, mas mesmo assim a gente avalia que está sendo uma pesquisa de muito sucesso por ser a primeira no mundo, né? E também é porque essa pesquisa ela é feita por aquelas que ficaram pelo caminho, que foram estupradas, que foram mortas, né? E que deram a vida ali pelo movimento, inclusive, por nós que aqui estamos e pelas gerações que virão, né? É uma pesquisa que é um passo importante, né, na discussão das lesbianidades. Então, apesar de ser um grande desafio, porque é muito distante, né, socialmente, a academia do movimento social, ela é muito distante. E aí, como a gente está no movimento, as pesquisadoras que encamparam estão no movimento, a gente provocou isso, e essa já é a proposta também da Rede Lesbina, que é pesquisadoras e ativistas. Então, é um diálogo que a gente vem construindo. E o Lesbocenso é o primeiro grande exercício, né? Então, acho que é importante também ressaltar isso.
Vocês, essa pesquisa, ela iniciou faz quanto tempo? Eu pergunto isso no sentido de que acho que é quase meio óbvio isso, mas eu acho que é interessante poder falar um pouco sobre isso também, né? Do quanto que a ação ou o discurso, melhor dizendo, desse atual governo, né, no campo social, tem influenciado, que me parece que as coisas ficaram muito mais violentas, né, muito mais intolerantes, né, e eu acredito que isso tenha uma influência nos efeitos, enfim, né, no trabalho de vocês com essa pesquisa, tanto na academia, né, porque existem academias e academias também, né, assim, é muito por essa, digamos, essa voz aí, né, que interfere dentro desse universo acadêmico, e também no campo social, lógico, né, assim, são bandeiras que me parece que se antes elas já eram difíceis de serem, né, colocadas num debate aberto, numa conversa franca, vamos né? Vamos botar essas questões na mesa, como esse exemplo que você deu, né? Não, você não vai fazer esse exame porque você não faz sexo. Você tem um preconceito absurdo, né? E que interfere na saúde da, né, do sujeito, né? Então, o quanto que esse governo interferiu, o quanto que esse discurso interferiu, né, nesse projeto de vocês, né?
Acho que agora eu vou ajudar vocês um pouquinho aí. Então, Wagner, a pesquisa ela começou, ela foi lançada no dia 29 de agosto do ano passado, dia da visibilidade lésbica no Brasil, mas ela vem sendo construída já, né, desde janeiro de 2021. Quando a gente fala em potencialização das violências e de toda essa necropolítica produzida por esse atual governo, a gente traz dados para vocês, assim, lógico que são todos os dados que a gente tem hoje são subnotificados, né? Mas nós tivemos um aumento de 237% em relação à população LGBT como um todo, nesse período de 2018 até hoje, né? Veja que nós, nesse mesmo período, atravessamos uma pandemia, que também foi uma forma de negligenciar a vida das pessoas, né? Promovida pelo governo federal. Então, o que isso trouxe, né? Isso escancarou as desigualdades no Brasil, e quando a gente coloca esse campo das desigualdades, a gente traz para dentro desse contexto as lésbicas e sapatão, e a gente também traz a potencialização das violências contra essas mulheres, porque nesse momento estiveram isoladas dentro de casa com os seus agressores, né? Porque quando a gente pensa nas agressões que essa população sofre, elas começam no ambiente doméstico. Então, veja, tudo que foi pensado, toda essa desconstrução das políticas públicas, que eram mínimas que a gente tinha pequenos avanços, mas elas foram tiradas por esse governo. Né? Esse governo, ele tratou de, quando ele assumiu, ele tirar o maior órgão de defesa de direitos da população LGBT, que era o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Né, no dia 13 de abril de 2019, foi a primeira ação dele. Tá? Então, ele vem de lá para cá tirando direitos e dificultando o acesso dessa população a políticas públicas específicas. Então, toda e qualquer proposta que a gente tenta implementar, há uma negativa do governo federal. Né? E é intencional. Como a Dayana coloca, é intencional. Por quê? Por que que ele vai fazer qualquer coisa que promova a cidadania, o bem-estar, a saúde, a educação dessa população? Sendo que essa população é o alvo prioritário dele, né? Desde a sua candidatura, ele vem, na verdade, nos 28 anos de parlamentar que ele tem, ele vem fazendo, né, ela vem cometendo essas violências. Então, acho que é mais ou menos isso. Veja, essa pandemia, né, nessa potencialização das violências, os índices de estupros corretivos, de violência sexual, do machismo, do racismo, do feminicídio, do lesbocídio, do transfeminicídio, aumentaram absurdamente, né? E, só que assim, vou pensar um pouquinho fora desse tempo também. Nós sempre vivemos um isolamento social. Nós nunca tivemos essa liberdade de andar com tranquilidade pelas ruas. Falo isso, eu estou falando isso de um corpo sapatão, né, que tem uma expressão que não performa a feminilidade, que é o meu. Eu nunca pude andar tranquilamente pelas ruas. Eu sempre fui alvo de chacota, de dizeres, de agressões verbais, de violência física, né? Então, o Estado, ele, quando ele não nos mata, ele nos deixa para morrer, porque ele não acolhe, não ampara com nenhum tipo de política para nós. E isso é muito preocupante, né? Porque se a gente colocar todas, veja, eu sou uma sapatão branca, que tem todos os privilégios, mas mesmo assim sou alvo desse tipo de violência. Agora, quando você coloca isso no campo da raça e esses diversos marcadores sociais da diferença, a raça, a classe social, né? Então, uma lésbica que não performa a feminilidade da periferia negra, ela é o alvo prioritário dessa falta de política e das agressões, né, que são advindas disso.
Inclusive da violência do Estado, né? Sobre esses corpos e sobre essas vivências dessas sapatão, lésbicas da periferia, negras, e a gente tem muitos casos, né, de violência policial, ou a polícia deixando bater, né, e não indo atrás dos agressores. E só um complemento, né, acho que duas coisas ao que a Léo falou, é a questão do censo do IBGE. Ele, em nenhum momento, ele traz a questão, né, das lésbicas. Só traz, assim, da questão da orientação sexual para aquelas que estão casadas, que estão em domicílio, casadas, morando, né, com a sua parceira. O que restringe, e muito. E aí, né, algo que a gente vem demandando enquanto movimento social há muitos anos. Bom, e nesse governo nem censo, né, a gente teve ainda e já era para ter tido. Quem dirá, né, ampliar as perguntas do censo. Então, esse também é um dos motivos, né, que nos levou a ir para essa empreitada. E uma empreitada, que eu acho que é importante dizer, totalmente voluntária, sem recursos financeiros. Porque em outras épocas, em outros governos, nós tínhamos editais públicos, né, para os movimentos sociais poderem desenvolver ações. Neste governo nós não temos. E quando temos, porque sim, se vocês entrarem lá, tem. Só que quem é que quer estar com alguma pesquisa ou algum trabalho vinculado a este governo? Complicado. Porque os dados, eles são utilizados, e não só os dados, né, mas as nossas ações são utilizadas por esse governo para dizer: olha como a gente é bonzinho, a gente até faz isso para esse povo, né? Então não serve para a gente, para o movimento de lésbicas nacional não serve esse tipo de vinculação, esse tipo de recurso, esse tipo de edital. Por isso até, inclusive, né, que a Léo faz parte do Conselho Nacional Popular dos Direitos Humanos. Justamente é um conselho paralelo ao do governo, onde os movimentos sociais estão ali, porque são movimentos sociais que não coadunam com essa política deste governo, essa necropolítica, que é a política mesmo do matar, e uma política totalmente de costumes. Esta é a pauta deste governo, né? É a dos costumes, e é essa pauta que elegeu este governo e que vai buscar reeleger novamente. E não é só aqui no Brasil, né? Internacionalmente a gente tem visto, né, todo esse movimento. E uma outra, acho que um outro ponto, né? A Léo falou sobre o estupro corretivo. Muitas pessoas não sabem, né, do que é o estupro corretivo. Às vezes eu falo isso em aula e as pessoas: como assim, né? O estupro corretivo é o estupro cometido contra mulheres lésbicas e sapatão, justamente para corrigir mesmo. Tipo, você sabe aquela história de: ah, se você é lésbica e sapatão, porque você é mal comida, você não foi comida direito, então eu vou te comer. Tô usando aqui termos bem, né, chulos, porque são os termos mesmo utilizados para corrigir e você virar uma mulher de verdade. Basicamente é isso. E os últimos dados que a gente tem é que 6 mulheres lésbicas e sapatão são estupradas por dia no Brasil por serem lésbicas. Né? A gente sabe que o índice de estupro é muito alto no Brasil, né? Altíssimo, inclusive, e contra as lésbicas ocorre pelo fato de serem lésbicas. Então esse é o estupro corretivo, por isso o nome, né, corretivo, para corrigir esse desvio sexual de caráter moral.
E geralmente por familiares, né? O que dificulta muito a denúncia, porque aí elas ouvem na família assim: mas você vai acabar com a nossa família. Você vai denunciar teu pai, teu irmão, teu tio, você vai acabar com a nossa família, como se neste ambiente que rolou isso aí houvesse alguma vínculo afetivo ou de família, ou sei lá o que seja, né? E aí elas se sentem muito culpadas, acabam somatizando aquilo, isso reverbera em suicídio, se reverbera em perda do, né, da vontade de viver, né? A gente costuma dizer que elas são transformadas em suicidadas sociais, porque acaba a vida ali. Algumas delas, inclusive, verbalizam, né, e narram que era muito melhor estar morta do que ter passado por isso, porque acabou, né? Então, é muito, muito grave essa situação do estupro corretivo, é muito grave, né?
Isso que a Dayana coloca, para mim, é bastante, né, uma questão bastante delicada, assim, no sentido de sempre tá relacionado ao outro, né? Ao que o outro vai pensar, ao seu aceito pelo outro, quando, na verdade, para mim, né, que é e que teve que ser tratada pelo que ela é, né? Você precisa partir do princípio que a gente está falando de pessoas, né, de modo geral, assim, são pessoas que devem ser tratadas como indivíduos, né, pessoas na sociedade, principalmente pelo respeito, né, pelo respeito à sua identidade, à defesa da pluralidade, ser quem se é e lutar por isso, assim. E daí parte-se das defesas da democracia, do direito universal da educação, do direito universal da saúde, e passa por aí. E a minha pergunta para vocês era mais ou menos nesse sentido, assim, se a nossa luta, né, a nossa defesa é para que as pessoas sejam quem elas quiserem ter, por que que é cada vez mais é necessário tantos movimentos, né, até a partir das próprias siglas, né, do LGBTQIA+, que vão se aumentando cada vez mais, é isso, para que haja representatividade, quando, na verdade, a gente precisa falar cada vez mais disso, ter mais espaço de discussão e falar muito, principalmente defendendo e cobrando respeito, exigindo respeito, mas para que esse movimento, na verdade, culmine pelo respeito às pessoas e à sua individualidade. Essa é a minha questão.
Tem uma questão, né, que a gente vive numa sociedade neoliberal extremamente individualista, onde vai sendo produzido um medo do diferente. Um medo, né, do diferente. O diferente é como se fosse uma ameaça à minha existência. E com isso, a gente tem uma falta de coletividade. Esse senso de coletividade que o neoliberalismo acaba por rechaçar e não permitir, né, essa questão da colaboração, cooperação, solidariedade, fraternidade, que é um termo, inclusive, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, começa, né, com o seu primeiro parágrafo ali. Então, essa individualização, ela faz com que cada vez mais a gente se foque na gente, e o diferente é uma ameaça. E é uma ameaça à minha verdade. E uma verdade com V maiúsculo, porque a minha verdade é mais verdadeira do que a sua, né? A gente não suspende as nossas verdades. E ao não suspender as nossas verdades, eu estou anulando as outras vivências, que são uma ameaça à minha verdade. Então, é melhor eu eliminar, é melhor eu internar, é melhor eu converter, é melhor matar. Basicamente é isso, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.